Vamos começar então, né?
Pode, deve, chefe, vai.
Se tiver ruim, vocês me falem, gente, pelo amor de Deus.
Viu? O Roberto vai falar aí, qualquer coisa.
Roberto, no final, vai me esculachar e me demitir do laranjado.
É, não, o problema não é isso, não. Ele não demite, né, meu chefe? Na verdade, ele age nas beiradas, sabe? Ele não demite. Se ele demitisse, ainda era bom. Ele vai marcando, ele vai, né? Faz as intrigas, entendeu?
Ele quer te destruir aos poucos, né, cara? Dá um
É, ele vai derrubando aos poucos, né? Falar, ó, isso aí tá errado e tal, essa gravação, não sei o quê. Tô achando que ele montou aquele podcast lá, gravando e relaxando. Aquela bosta, porra.
Eita.
Olha.
Quem tá na rua?
Eu acho que é Larios. Ah, é Roberto.
Sou eu. Eu vou mutar
Ai.
aqui.
Já tá, no,
Então,
já tá no, na casinha escondida aí, Roberto? Separado da família pra não dar B.O.?
não, mais ou menos. Estamos
entendi.
levando, né, cara? A gente vai levando a vida desse jeitinho,
Vai levando a
né? Um
vida
pé fora, um pé dentro, é isso aí.
até o coleguinha te encontrar e, né? Então você já saiu de casa pra te matar, mata só você. Tá certo.
É, não vai matar
É.
não, não mata
Vai, não.
nada.
Vem cá, seu filho da puta. Eu quero uma rapidinha.
Que delícia, cara!
Fala aí, seus putos, beleza? Aqui é a Rosane e tá começando mais um Laranjada. A tristeza de vocês, não é mesmo, Frank?
É isso aí, chefe. Estamos de volta aqui. Chefe, minha avó me disse uma
Sim.
vez, vovó me disse, antes de encontrar o Covid, minha avó me disse o seguinte: só se copia o que é bom, né? Como sempre, vó tava chapada de remédio e falou merda. Porque copiaram o Laranjada, chefe.
O que? Não acredito. Foi o Roberto que copiou o Laranjada.
É, só pode ter sido. Então, Laros. Laros e a cabeça dele com 1 milhão de pessoas juntos. Eu não sei, não. Não é possível.
Não, vem me dar a culpa disso, não, cara. Porque eu não tenho capacidade nem copiar. Nem se eu pôr uma cartolina em cima, cara.
Pra copiar o Laranjada não precisa ter capacidade nenhuma. E o pior não é isso. A cópia ficou melhor do que o original.
Puta que pariu, cara.
Isso.
É, realmente, uma merda mesmo.
É uma merda.
Vem cá, Roberto, você tem culpa no cartório. Não acho que não foi o Larus, não. Acho que foi você.
Sim, chefe. Sim, amiguinhos. Eu sou praticamente uma mistura de Donald Trump com... Como é que é o nome daquele rapaz, daquele senhor?
João
Esqueci
Dória.
O nome dele.
João Dória, Roberto. Tem que fazer uma suruba, quer dar
João
farinha
Dória.
Pra pobre, né? Olha, há uns 2 anos atrás,
Isso.
Roberto, você, seu Dória do caralho, era uma época boa pra ser cracudo em São Paulo, que ele chegava com jato de água gelada nos cracudos. Ah, porra, vai fumar crack aqui não?
Olha, eu adoro demitir alguém, hein? Mesmo quando eu não demito. Eu adoro botar um cracudo pra fora de casa.
Aí sim.
É isso aí.
Olha, não vou falar mais nada não, gente. Eu vou começar aqui a falar do tema de hoje, que eu acho que vai ser um tema aterrorizante.
Chefe.
Senhor.
Tem uma lei federal de deficiente físico e mental, eu acho que tá pulando. A gente pode ser até preso. Você não apresentou o Larus.
Apesar que o Larus já falou, né?
É porque.
Mas eu vou apresentar
ele. Apresentei ele. Ele tem uma frase de efeito que é. Ele tá doido pra falar.
Então.
Eu fico nervoso, ele dá uma sapateada.
Dá uns tremedeiros assim, aí tem que, né? Roberto vem o pau pra fora e começa a bater uma. Ele não pode ver uma pessoa tendo epilepsia, alguma coisa.
Então,
eu tento puxar a língua pra fora com a rola, entendeu? Eu boto
isso.
A rola pra tentar puxar a língua pra fora.
Pessoa normalíssima.
Então, Larus, me desculpa, Larus. Pensei que você já tinha se apresentado, meu amor.
Não, não.
Então, se apresente para o nosso público.
E é o Larus, o único e verdadeiro. E o resto é só cópia.
Olha,
olha,
verdadeiro.
Tomar no cu, né, cara?
Imperador da computação.
Imperador da Larus.
Nossa, menos Aquaman, menos Aquaman.
Nossa! O vigésimo, o reino do 23º cromossomo tá aí, ó, Laruslândia.
Ai, Jesus amado. Eu não sei o que é pior, a cópia do Laranjada ou o Larus querendo ser o imperador do Laranjada. Não sei o que é pior, gente.
Querendo ser, chefe?
Ah, tem coisa pior, mas eu sinto tesão, hein, cara. Porra, que João mongoloide é foda.
Eu sei.
Pô, não tem como você querer algo que você já é, cara. Não faz sentido isso.
Oh, tipo... Já é o rei, né? É igual eu moro sozinho, eu e as baratas aqui, igual o Joe e as baratas, eu sou o rei das baratas.
Ai, ai, gente. hoje. Então, vamos falar hoje de um tema aterrorizante, amedrontador. Se você está escutando isso aqui de madrugada, por favor, volte a escutar em horário assim, de manhã, de tarde, porque você não vai conseguir dormir de tanto medo que você vai ter hoje. Nossos medos modernos. Eu então vou começar aqui, vou puxar um assunto aqui, que o Frank já estava até falando de barata. Quem tem medo de barata aqui nessa mesa? Eu tenho medo da voadora.
Olha, eu tenho asco. Eu não tenho medo, eu tenho asco. Batata, eu tenho asco.
Vai tomar no cu você, Roberto. Asco é a cabeça da minha caceta. Que asco. Você tem nojo. Fala igual homem. Eu tenho nojo. Asco. Meu problema com barata, chefe, eu não tenho medo, eu não tenho nojo. Meu problema é quando ela começa a voar. Sabe o avião de Eduardo Campos? É uma barata. Vai pro lado.
Ah, eu tenho
lado,
medo disso também.
É tipo, sabe Mamonas Assassinas no avião? Que ideia genial, hein? Brincar com o piloto durante o voo. A barata é um avião do Eduardo Campos, dos Mamonas Assassinas, sempre, né? Alô, Chapecoense? Né? Pega o mais barato que dá certo. Falando em barata, né? E deu certinho.
Aí, bota pouco assim, combustível também, que é legal.
A barata é um avião da Chapecoense eterno. Então, ela vai bater em algum lugar. E como eu sou muito gordo, geralmente ela bate em mim. Entendeu?
Ah, entendi. Mas assim, o bicho mais nojento pra vocês é barata mesmo? Porque eu tenho nojo de rato. Eu não posso ver um rato que eu subo na cadeira, começo a gritar, chorar, que nem nos filmes mesmo. Eu sou desesperado. Desesperado com rato.
Mas é o Mickey Mouse, né? Eu gosto.
Mas ele tem que matar mesmo, viu? Mickey Mouse é antissemita. Racista do caralho. Matar ele mesmo. Descongelar aquele velho lá, Roberto. Você gosta de comer
gente
morta?
Eu tenho medo de... Todo mundo aqui.
Como é que é, Roberto?
Não. Que velho você tá falando? Roberto? Que velho?
Não, moço. Eu tô falando assim. Você falou
que
do
velho?
Você falou do Mickey Mouse. Eu falei pra descongelar aquele velho lá e passar a rola. Você que gosta de comer gente morta.
Ah, sim.
É Walt Disney. Walt Disney tá congelado. Você tá ligado, né? Walt Disney tá congelado.
Mas congelaram sua cabeça, né? Eu acho que um sexozinho ali na faringe é bem.
Pois é, ué. Então, assim, você vai lá na Disney, chega lá, a Pateta tem um esquema aí, viu? Laros tava criando uma rede de... O garoto Pateta da internet e foi descobrir, era um membro da Laros Land.
Eu tenho a minha defesa aqui, cara. O menino tem 12 anos e eu mais o cara do Briga no Parquinho vão chamar ele pra entrevistar ele.
Chama o PC Siqueira também pra participar. Quantos anos você falou? 12? Ah, não vai querer, né? Muito velho. Muito velho.
12 é muito velho. Mas então, o homem pateta é o Laros?
O homem pateta é o Laros.
Cara, eu sou a cara do Bafo. Pateta é magro.
Laros usa aqueles filtros. Ele usa aqueles filtros de Instagram, deixa a pessoa magra, né? Os filtros de Instagram. Bom, alô Pugliese. Fez uma festa e pôs no Instagram, deu um B.O., viu, chefe? Meu medo é virar influencer.
Mas tá bonito, né? A festa lá. Foi contaminadora aquela festa.
Foi contagiante. Mais de 30 pessoas pegou Covid. Porra, Covid também é foda. Vem matar a vovó, Roberto. Tanta gente com Covid matar e vem matar a vovó.
A vovó morreu, né, Frank? Vovó morreu. Mas também era churrascada toda semana.
Porra, vovó tava low profile. Diabetes na alta e pressão alta e churrasco e cerveja direto. Falou, ué, pois
a família. Maravilha, hein?
A família vem falar, chefe. Ué, por que morreu, gente? Tá tão bozinha tava pra caralho.
Ô, Frank.
Oi.
Carpe Diem, mano.
Que isso, lá? Vai mandar um rap agora?
Nossa, velho, caralho.
Quem falou isso?
Quem falou isso foi Robin Williams. Nossa, ele tá pegando a Robin Williams aí. Deu certinho pra Robin Williams, viu, Laris? Segue ele. Carpe Diem suicidou lá numa porra de um cômodo lá.
Jesus.
Assisti aquela Jesus porra lá, a Sociedade dos Poetas Mortos, Carpe Diem, subir na carteira. Que porra é essa? Tô dando aula, tem esses caras subindo na carteira.
Não, aqui é filho fora demais, cara. Eu tinha um professor de filosofia que fazia essa mesma coisa, cara.
Eu dava na... um cara, isso é coisa de gente que manda.
Se matou?
Não, ele tá vivo aí, virou polícia.
Não, é professor de filosofia, tá morto por dentro. Tem condições de estar vivo. Não, tem condições não. E se eu tiver numa aula e eu descobrir que é filosofia, já me dá uma depressão. Subiu na cadeira, gritou Carpe Diem, eu mando um avião da Chapecoense nele.
Não vou, gente.
Tem mais é que morrer mesmo, tem mais é que dar o cu todo dia.
Não, pega a galera que tá na festa de Pugliese, põe no avião da Chapecoense e joga no professor. Porra, de Carpe Diem, vai tomar no cu.
Ai, gente. Mas eu vou jogar aqui.
Chefe,
eu vou jogar.
O medo moderno é aula de filosofia e gente humana.
E olha que você fez humanas, né, Frank?
Mas não me lembra disso não, chefe. Porque às vezes eu lembro que eu tô gravando laranjada e que eu fiz humano, dá uma depressão.
Mas tu comeu gente lá, não, curti humano.
Comi gente humana, Zé Roberto, que é a mesma coisa. quando você come uma pessoa de humanas, conta menos um na sua vida.
Né? Agora tu comeu alguém no teu curso, mano?
Só fora.
Olha, só planta, né?
Sai fora, né?
Só fora de lá. Lá era mais complicado. A competição era complicada.
Não, lá. Não, vem com essa. Vem meter essa, não. Você fez biologia, você estudava planta e animal, morro. Comeu só planta.
É, ele devia de comer sapo, né?
É, devia comer cegóia, ser gay da porra. É igual ser.
Ah, é. Então, gente.
Pegar aquele negócio de. Pegar aquele bicho, aquelas moré, aquelas cobras que ficam naquele spot morto.
Uma coisa boa pra você, hein, Roberto. Roberto, tô com um esquema bom aqui, chefe, pra Roberto, que é criar a Naja, dá certinho. Vou arrumar pra você depois. Viu? Que você é uma Naja.
É bem capaz de eu morder ela morrer.
É, bem capaz do
seu cara. Ah, com certeza. Isso aí eu nem duvido.
Hoje, mas não fala de situação que eu vou lembrar de uma fobia muito específica, cara.
De quê, Lara?
Chama necro-ornitofobia, cara. Que eu só tenho medo de animais, aves mortas, cara. Eu tenho um pavão, cara. Se eu ver uma ave morta, eu cruzo a rua, vou pro outro passeio, cara. Porque quando eu era pequeno, eu cometi o delito de matar um pássaro, cara.
Matador de passarinho. Oh, matador de passarinho.
Só que foi um acidente, eu pisei no pescoço dele e eu vi a vida sumindo, olhando nos olhos dele.
George Floyd.
Pega a chave do carro, vai embora. Frank, corre.
Eu tenho que correr mesmo.
Foi sem querer mesmo, Frank? Ou Lara, foi sem querer mesmo?
Eu tô olhando minhas notas aqui, você tem
só três votos na época.
Será que eu tenho uma nota de 20 reais falsa aqui?
Criou uma trauma em mim, né? De ver pássaro morto, até hoje.
Já pode entrar pra polícia já, viu, Laros? Como é que é? Você ajoelhou no pescoço e...
Olha, não sei vocês, mas eu tô saindo do país agora, viu?
Eu acho que eu vou encerrar essa gravação aqui.
Ué, eu tô com medo que eu sou preto. Não sou preto. Pobre, Laros falou que não pode ver um sem defesa que ele quer pisar em cima do pescoço.
Não, cara, caralho, foi um acidente.
Viu a vida do bicho se esvaindo.
Mas foi um acidente, cara. Eu era muito pequeno. E isso causou um trauma em mim. Toda vez que eu vejo um pássaro.
Não existe acidente. Não existe acidente. Você não pegou sem querer. Você viu a vida do bicho e ir embora.
O policial lá dos Estados Unidos falou a mesma coisa, Lars. Foi um acidente. Causou um trauma nele também. Que parece que vai pegar prisão perpétua. Mas.
Os menininhos lá de Columbine falaram a mesma coisa. Não vou matar ninguém. Esse cara tá pacífico.
É, de brincadeira.
Vai dar uns 30 tiros aqui de brincadeira aqui. Peraí.
E ó, deixa eu falar com vocês aqui, ó. Nós já tentamos fazer essa gravação aqui, não foi, chefe? Não deu certo.
Pô, não deu certo.
É, agora Laros ocultou, mas era um pássaro bebê. Então você vê que Laros criança já era um pequeno Nardone aí, já tava treinando aí. Né?
Laros adora uma rolinha.
É, Laros criança ele já ia.
Não. Ele, rola, ele prefere a rolona mesmo.
É, rolinha não gosta não. Por isso que ele não dispensou, né, Laros?
Vai dar de boia.
Ai, gente, então vamos aqui para um outro medo, que eu acho que esse aí é medo de todo mundo, de geral. Eu acho que esse aqui vai ser complicado até, acho que vocês vão ficar até desesperados. Pagar boletos no final do mês, fudeu, né, gente?
É, mais ou menos, né? Eu tinha uns boletos muito tranquilos, depois que eu fiz uma criança aí, deu uma piorada porque... Pode dar cadeia, né?
Verdade.
A escola Romário de fugir de pensão não tá funcionando mais, não.
É claro, se você pagar, já era, né?
É, dá um B.O. aí.
Por isso, agora você vê um negócio, ô Roberto. A menina do Frank não ri nas fotos. Por que será? É porque a pensão não cai, não é?
É porque aí, não cai. Né? É difícil.
Eu acho que é um mix, né? A pensão que não cai... É ele que não frequenta a casa da menina, não deixa jogar videogame, né? É. Então, assim, chega ali, ela olha pra cara dele, ela dá aquela encarada ali, ela fala, pô, cadê o dinheiro? Show me the money. Entendeu? E ele não dá.
Né, Roberto? Olha quem tá falando.
Ela já tá até falando inglês, cara. Show me the money. Não fala nada.
Só te lembrando aqui, Roberto, no caso meu, é uma criança, né? Que tem mãe e tal, tem a tia que é médica, minha irmã, tem minha mãe que ganha muito bem, né? Eu não deixei uma família desempregada, não, Roberto, né? Eu não tramei eu não fiz pessoas deixarem de pagar boletos, não, Roberto.
Rapaz, ele tinha uma filha, aliás, ele tem uma filha.
Você quer falar sobre isso, Roberto? Conta a história de como você é uma pessoa legal e agradável.
Não, é coisinhas de trabalho, não. O cara falou mal da minha prima, eu fiquei puto. E acabei fazendo merda e provoquei uma saída, mas foi sem querer, né?
provocou uma expulsão.
É, provoquei uma pequena demissão, mas foi sem querer, foi totalmente involuntário, ninguém pode provar isso.
Roberto, mas, enfim, atenção, ouvintes, Roberto fez um pai de família vida, ficar, né, desempregado em meio à pandemia, né, seu Bolsonaro?
É, mas falou mal da minha prima, né?
Falou mal da sua prima de 5 anos, seu. Tava lá
o funcionário mais antigo da empresa e faz isso.
Faz isso. Faltava um ano pra aposentar,
Eu sou a vítima, eu sempre sou a vítima. Teve até uma história que aconteceu comigo, teve que o cara pediu demissão do meu lado e o Chilá achou que eu também tava pedindo demissão. Fiquei puto, né? Aí eu larguei o cara na chuva ali, falei que ele era um filho da puta, falei que ele era um péssimo funcionário. O cara, né, acaba falando pra pessoa errada, de repente fala pro chefe dele coisas, aí nunca sabe o que vai dar, né? Mas fazer o quê? É a vida, né? Ele vai arrumar outra coisa.
Vai sim, Roberto. Vocês foram no inferno.
Vai.
Agora, como é que é aí no Rio? No Rio, vocês pagam boleto, né? Aí tem aquele boleto ali da milícia, aquela taxa pra desovar o cadáver, que a milícia também só cobra pra matar, né? Mas aí tem uma taxa extra pra desovar, pra... Como é que
funciona
aí?
Tem a taxa do gatonete,
como é que é, Larus?
Então, o meio e o gás também, que eles fornecem, cara.
É, tudo é deles, né? Eles é tipo né, monopólio aí, tudo vem deles. É presidência da república, é gás, é água, o que mais?
TV a cabo.
Gatonete. Por isso que a gente vai gravar de vez em quando, não dá certo, porque Roberto pagou o gatonete da milícia.
A internet é também, assim, gato.
E deixa eu perguntar pra vocês aí, chefe, só fazendo uma pergunta, que eu realmente eu queria entender. Esse mundo novo de pessoas, assim, pessoas diferentes, no caso de Laros. E eu queria entender o Rio de Janeiro também, lugar que não tem gente. E a água, vocês pagam conta de água?
Sim.
Pagamos, é água e esgoto. Na verdade, eu acho que é esgoto, né? Porque aqui é foda.
Pois é, e a SEDAI, né?
A água ainda não voltou direito aqui, não.
Olha, eu vou falar com vocês, é a primeira vez que eu vejo alguém comprando bosta e pagando. Nunca vi isso na vida.
Né? E sem desconto. Deixa eu ver, não.
Cara, mas é uma delícia, a água tem sabor, cara. A água tem sabor, parece um tangue. A água que sai da vida parece um tangue.
Parece mesmo.
De lodo.
Antigamente, tem só ouvintes. Fizemos um episódio dos anos 90. Antigamente tinha uma propaganda que era Jaime levando suco pro menino. Propaganda do Tang. Depois fizeram a propaganda de um papel higiênico baseada nessa propaganda. É, no caso do Rio de Janeiro, é a mistura dos dois mundos. Leva bosta pra pessoa beber. Né? Faz um Tang com bosta. E no final do mês tem que pagar ainda.
Tem que pagar e tem que pagar feliz. R$200.
R$200.
Cara, eu acho que o problema de boleto, cara.
Porra, cara, mas isso tirando é uma delícia. Agora,
como é que é, Lara?
É, pra mim, o problema de boleto, tirando os obrigatórios, é o de cartão de crédito, cara. Esse que é
essa
foda.
É a pior, gente.
Mas
cartão de crédito é que nem aquelas festas que tem um cara com AIDS na festa e tá todo mundo trepando. Ninguém sabe quem é o cara, né? Quando chega a porra do boleto do cartão de crédito, sempre toma aquela surpresa desagradável. É uma delícia, cara.
Porra, nem fala.
Mas a AIDS não te enche o saco, não, né, Roberto? Cartão de crédito te enche, né? Com AIDS, você tomou um AZT ali, você pode dormir tranquilo. Né? Cartão de crédito, às vezes você perde uma noite de sono. Fala, porra, vai ter que pagar esse trem aqui.
Ah, mas a AZT é uma coisa fraca, né, cara? O cara que tem AIDS, ele tem por obrigação parar de tomar tudo, ficar magro que nem um palito, só pra chegar na beiradinha da morte. É aquele lance do autoasfixia erótica, né? Você vai chegando perto ali, ó, vai dando aquele tesão, você vai ficando magro, 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 chupado, e depois você volta pra ver se você consegue sobreviver. Eu gosto muito dessas pessoas que têm essa síndrome, que gostam de fazer isso, vão até o limite da morte.
O Bill e o Fausto Mantinho.
Como é que é, Larus?
Isso, o cara do...
Fosfante do Hermes e Renato, deu certinho pra ele. E pro cara do Kill Bill também, né? Aquele velho. Um velho batendo punheta com cinto no pescoço também tá errado, né?
Verdade.
Ah, cara, porra. Tu já viu o que é você passar do ponto e o orgasmo ser infinito? Porra, tu nunca para de gozar, cara.
Já?
Eu queria ter coragem pra fazer isso.
Vovó pegou Covid e o orgasmo dela tá infinito, ó.
É, agora vovó, caralho, vovó já tá vendo. Vovó devia fazer o bigodinho do ritmo.
Dá pra fazer sim, aquela uva passa que ela tem lá.
Ô Frank.
Oi.
Você tá falando muito de vovó, porque o Roberto vai aí em Montes Claros, hein?
Pois é.
Eu vou com frequência ali em Sete Lagoas.
Olha, Laros, se falar de vovó de Laros fica puto, viu? Vocês fica fazendo piada com isso, não.
Eu não falei de vovó, você que tá falando aí.
A chefe falou que você ia em Sete Lagoas. Vem minha avó. Você ia vir aqui em Montes Claros, vem minha avó. Você falou de Sete Lagoas, né? Fala, Laros. Fala.
Eu Quantas vezes vocês tomaram cu já?
Já, umas 3 vezes.
Já.
Ah, então essa é a 4ª vez. É.
Ai, então, gente, vamos mudar de assunto aqui rapidinho.
Muda de assunto, chefe.
Calma aí, Aguabê.
Senão o Laros vai apertar nosso pescoço por engano.
Vai.
Aí, assim, existe uma coisa que se chama casamento.
Como
essa
assim?
Bosta...
Como assim, chefe? O que, que é isso?
Casamento.
Não faço a mínima ideia do que você tá falando.
É um medo moderno pra vocês, casamento. Pro funk deve ser, né? Porque funk quer morrer solteiro, né?
Não, chefe, mas eu tô...
Pra tem pavor.
Não, mais ou menos. Agora falando sério, a gente precisa falar sério aqui, que às vezes a gente faz piada. Agora eu tô religioso, eu tô frequentando o culto da pastora Flor de Lis, então eu acho que... Eu tô focado nisso aí de casar mesmo, né? Tô indo sempre ali. É, porque lá tem os módulos. Tem o módulo Guilherme de Pádua, depois você vai subindo, né? Só casamento feliz que deu certo. Tem o modo Roberto pensando em Lares, que é o modo Fará, Jorge Fará, o médico lá. Gente boa demais. Vem, Lares. Pôs um vestido, meteu uma música clássica e suicidou, Lares. Por quê? Porque matou a mulher lá. Só vitória.
E o Lares acha que é isso.
E agora tem um módulo novo aí, chefe, de casamento, que é o módulo Arthur Aguiar, que é você casa...
Ah, é, tem 45 amantes.
É, você casa, a idiota casou com o seu te sustenta e você tem 45 amantes, né? É isso. Eu tô aí. Mas eu ainda tô focado no curso Casamento Blindado com Flor de Lis.
Cara, não é bem o medo, não, porque eu inteiro fui solteiro, Felipe. Sair dessa rotina de sua.
Você é virgem ainda, né?
Minha vida ia mudar.
Olha, eu acho que não é nem casar. Eu acho que é perder uma coisa que eu dou muito valor, que é liberdade. Claro que às vezes igual eu moro sozinho, às vezes eu tô dormindo à noite e eu sinto alguém me alisando o meu rosto. Só que eu durmo sozinho, né? Quem será? Não sei. Mas. Sabe aquela liberdade de você poder, assim, cagar no meio da sala da sua casa sem ninguém te encher o saco? Porque tem amigo meu que casou, que a mulher briga porque ele deixa uma toalha molhada em cima da cama. Você tá
doido? Ah, gente, isso aí é horrível.
Pô, isso daí é um cara de sorte, porque a mulher brigar por uma coisa dessa, eu acho até válido. O problema é a mulher ligar porque. A mulher brigar porque você, sei lá, você tá trabalhando muito, ou porque você não fez o café da manhã que ela queria, entendeu? Não fez um pãozinho na chapa, não comprou pão de manhã num domingo, 6 horas da manhã. Isso aí é que eu acho um pouco demais, né? E também a minha única liberdade é cagar no banheiro, mesmo assim eu tenho que cagar de madrugada, porque se a minha filha fica batendo, que quer entrar no banheiro, que ela quer escovar o dente, que ela quer cagar, que ela quer mijar, que ela quer tomar banho. Então assim, casamento é uma coisa maravilhosa, pra você dar valor ainda mais à sua liberdade, né? Isso que eu digo, tem que se casar logo.
Ô, cada palavra do Roberto, você sente a tristeza do cara, velho. Você sente a
menina. Assim. Ele fala numa empolgação que o casamento é bom, né? Ele fala assim.
Só que eu não consigo sentir, né, cara? Eu quero que a tristeza consome ele todo, como um ser, e acabe com a vida dele já viu.
É, e o negócio é que Laros me lembra outro casamento que deu certo também, que foi o de Champion, Charlie Brown Jr. No elevador, Laros. É. A mulher enchendo o saco dele e falou, peraí que eu vou resolver essa parada agora. Já entrou lá e tá, né, baixou um Kurt Cobain nele ali, só que do Brasil, né, não tinha uma 12.
Meteu um champs.
No elevador a mulher foi enchendo o saco. Ah, eu acho que você tá gastando dinheiro com uma instituição de caridade. Pra que brigar com isso, gente? Não precisava.
Legal foi um amigo dele, né, cara?
Qual amigo dele?
Tomou lacrou a casa dele lá toda estragada, revista Playboy, comida estragada. É.
A casa dela era estragada desde 82 lá.
Porra, mas o Arco My Fire, cara, foi o programa da Ana Maria Braga começar tocando uma música desse. Vou todo animado, cara. Hoje é aniversário do Louro José, mas a gente tem uma notícia muito triste, cara. Lembrar o se foi, tá?
Porra, mas também, Laros, Ana Maria Braga também é da Laroslândia, né? Uma véia daquela, conversando com um papagaio. Teve um dia que eu liguei, era supla. Eu falei, meu Deus do céu, eu entrei.
Ela tem uma luvinha também estranha, né? Diz que ela usa umas luvinhas ali, parece supla mesmo.
É, igualzinho supla. E fora que o câncer vai e volta, Roberto. Eu nunca vi daquele jeito. Câncer
e ela não tem bunda, né? A bunda dela acho que é na nuca, né? Que é uma tábua reta, uma coisa estranha.
É, mas aí você já foi muito específico. Tô falando um trem sério aqui de câncer e tudo, você vem com bunda de Ana Maria Braga. E
cara, mas ela tem 85 anos, né, cara?
Tá baixo. Tem que reparar. 85 anos marcado no velocímetro. O contador dela quebrou em 72, eu fiquei sabendo.
É. Então você põe aí mais um... Pra saber a idade da Ana Maria Braga, tem que passar carbono 14 nela.
Isso.
Ah.
Isso mesmo. Quando eu era criança, chefe, tinha um carbono de fazer prova que eu até era viciado, viu? Eu comandei um, trafiquei pra uns meninos lá na escola. Uns carbons lá, a gente cheirava, porra, ficava doidão.
Pô, eu fazia parecido. Meu pai era professor, tinha um mimeógrafo. Porra, toda hora eu pedia pra rodar a prova pra ele. Eu tava cheirando aquele negócio, eu ficava doidão, mano.
Você ter um mimeógrafo era ser seu Pablo Escobar da escola, viu, Robert? Você ter um mimeógrafo ali, cara. Os menininhos de 8 anos, né? Porque o menino já saía de casa, já saía tomate, já tomava ali um Biotônico Fontoura também, que era um quarto de pinga e o resto qualquer coisa que a pessoa achava lá.
Uma delícia, Biotônico. Uma delícia.
Chegava lá.
Era doidão.
É. Bons tempos.
Então, gente.
E cor de cacau Xavier também era bom.
Nossa, que bosta, hein? Tinha um cara com peixe atrás, Scott e Mussão, você lembra, Robert?
Eu lembro, isso é uma maravilha.
E era branco, eu ficava, é porra de titio ou é Scott e Mussão? Não sabia o que era, né? Tinha que beber as duas, não tinha jeito.
Então, aí, gente. Então, meus amores, nesse tema de casamento, ser solteiro, ser casado, parar pão duro, tem um filósofo na podosfera chamado Ganso, que ele fala que filho é muito bom, mas dura muito. Vocês concordam com isso? Filho dura, é muito bom, mas dura muito?
Olha, depende.
Acho que o que dura pouco é meu dinheiro.
É, eu acho que o Ganso também tá com a análise errada. Depende quem é o pai dessa criança, né? Ou a mãe, né? Por exemplo, se for um filho...
Soldado da Donabella dura muito.
É, se for Larus ou Nardone, dura pouco. Dura o necessário ali, que tá precisando de 6 meses, né? Quem mais? Tem uma galera boa aí pra cuidar de filho. O Alan não tá participando, tem um cara lá do Sul, o menino Bernardo também, cuidou bem, o médico. Quem mais? Eu não tô lembrando mais ninguém. Tem mais alguém, Larus? Você que gosta aí.
Eu queria falar uma coisa aqui, só que eu tô me sentindo mal só de lembrar aqui.
Pode falar, fala.
Criança boa é aquela que é igual cachorro, cara.
Dura 15 anos?
É.
Mas 15 anos na idade do cachorro ou na idade normal?
Não, é que criança que nasce com... Não, nem falar, cara. Eu tenho que reformar a frase ainda, cara. Eu buguei aqui.
Você só tem que colocar as aspas aí. Quem falou isso foi a leucemia. Não foi nem você, não.
Você sabia.
Pois é. Sabe quando você tem um trem assim que você ama, que dura só 15 anos, é o cachorro, não, seu filho com você mesmo.
Tá rindo,
gente, lá, eu tô falando um trem sério aqui, você tá rindo.
Caralho. Roberto.
Oi.
Conta aquela história que você tava contando mais cedo da tua filha.
Ah, é? Do pai super protetor da criança. Vamos lá.
Ah, é, rapaz. É. Nossa. Eu sempre me considerei um pai muito presente, né?
Pai herói.
E pai herói. Minha filha, pô, todo dia que minha filha me vê, minha filha fala: papai, vem cá, eu te amo, me dá um beijo.
Nossa.
Aí ela fala: papai, você vai me proteger, vou. Aí eu saio com a minha filha, eu tenho um dia que eu saio com a minha filha agora recentemente. E aí, uma infestação de barata saindo do bueiro, rapaz. Me deu um asco. Eu fiquei com nojo. Eu larguei ela no meio das baratas lá e eu saí correndo. E quando eu vi, eu falei assim: meu Deus, cadê o pai dessa menina, cadê o pai? Tipo, o pessoal olhando assim, pensei, cadê o pai? Aí eu pensei que não era, cadê o pai? O pai sou eu, porra. Aí eu voltei, peguei minha filha chorando, porra, aquela situação, aquele trauma, barata quase subindo pelas pernas dela, barata voadora, eu devia ter dado uma desmanhecada, será que aconteceu? Que nem aquela situação lá que eu contei pra vocês do morcego, né? Eu saí de um desespero, peguei minha filha no colo, saí pulando, saltitando ali pra ver se as baratas não subiam na minha perna. E aí foi uma situação horrorosa. Nunca mais quero passar por isso. Não tenho medo de barata, mas eu tenho asco.
Significa, né, Roberto? Já dizia aquele cara lá do como é que é o nome dele, Larus? Tem um disco bom pra caralho. O cara lá,
Rony Von.
Significa, Roberto, né?
Mas... Não, pior, você vê essa criança, precisa da figura paterna, só. O que ela tem? Roberto. É pior que ela.
Não, sempre teve uma pessoa importante. Eu vacilei.
Pera aí, vamos organizar isso aqui, porque...
Ó, quem vacilou foi seu pai, sua mãe ter feito assim.
É, mas... E a mulher lá do aborto que não conseguiu terminar o aborto. Mas peraí, gente. Vamos aqui. Vamos falar as coisas sérias. Que história é essa, Lara? A criança precisa de uma figura paterna? Não. Precisa de uma figura que a proteja. Precisa ser um pai presente também.
A protege a criança.
É. Não, mas a mãe também protege. O tio, um desconhecido estiver passando na rua, ou as próprias baratas. Eu imagino a filha de Roberto e as baratas protegendo a filha de Roberto de Roberto. Né?
Exato.
Fala assim, não, minha filha. Você vai...
Como... As baratas são artrópodes, né, cara? O esqueleto dela é um exoesqueleto. Junto com o tanto.
Vai tomar no cu, cara.
Que merda é essa, cara? Não, não, não. Tá vendo, Roberto? Roberto, por isso que não dá certo, Roberto. Eu te falei, por isso que não dá certo. É melhor de Diego tendo delírio de álcool aqui, porque Larus veio com artrópode e exoesqueleto. Aí não dá, pô.
Aí. Exoesqueleto é a cabeça da minha rua.
Estamos falando que a barata é um transforme. Você tá falando que uma barata é um transformer, Lara? Seu dodói doente da cabeça.
É, podia ser, cara. Vai juntando tanto assim, é só uma armadura pra proteger a criança do pai bosta, que é o Roberto. Cara.
Não, mas não. Não, é só barata, tá, Lara. Não tem esse
avatar.
Poder de exoesqueleto. É avatar mesmo. Então Matrix que ele tá.
Lara Azul é um avatar. Lara Azul é um avatar.
Nossa, bicho. Que bosta, viu?
Porra, que bosta, cara.
Nossa, quem tem exoesqueleto é cracudo, Lara. Que mora na rua, não pega Covid. Vovó dentro de casa pegou. Agora o cracudo mora na rua, não pega Covid.
Ele tá imunizado, cara. Ele toma muito álcool, aí por dentro ele fica imunizado, né? Ele passa álcool na mão, ele passa álcool por dentro.
Essa informação você tira da onde?
Do cu, como ele e Átila tira as informações do cu e fala, Roberto.
É isso aí. Esse é o nosso biólogo.
Esse é o nosso biólogo.
É, nosso biólogo, gente. E por falar em biologia, tem uma situação aqui que eu acho que já aconteceu com todo mundo. Eu acho que já aconteceu comigo, eu acho que vocês vão poder falar até com propriedade, até com honoris causa, né? Uhum. Ter dor de barriga e não ter banheiro suficiente, banheiro limpo pra vocês cagarem. Que merda. Puta que pariu, né?
Ah, eu não cago. Eu tenho um cu tímido, eu não cago. Isso já aconteceu comigo, foi horrível, foi... Aliás, eu contei isso, mas eu contei essa história no podcast lá do... Uma pessoa que não merece nem a nossa lembrança, mas eu já passei por uma situação em que eu tive que... Eu tava apertadaço pra cagar. E como eu tenho cu tímido, eu nunca fui no banheiro do colégio. Nunca fui, entrei no banheiro. E aí eu, na necessidade, eu nunca mais esqueci, era uma sexta-feira, tava quase terminando, o meu cu já tinha falado assim, meu amigo, eu vou cagar, foda-se se você vai esperar ou não, eu vou cagar. E aí eu consegui chegar, mas era um vestiário, não era um banheiro, né? Assim, não tinha privada, tinha chuveiro pra você cagar, né? E, meu irmão, foi a parada mais nonsense do mundo, porque meu cu falou assim, olha, eu vou cagar agora, né?
Cagou.
Conta até 5, meu cu falou assim, conta até 5 e caga. E aí quando eu vi não tinha privada, não tinha nada, só tinha uma lata de lixo, né? E aí eu caguei na lata de lixo, foi horrível, o pessoal ameaçando entrar no vestiário, porque tinha acabado a aula e eu me pegar ali, eu caguei naquela porra, aí depois pra lavar a mão, sabe aquele banheiro que tem aquele sabonete que é uma correntinha, sabe? Eu com a mão toda suja de merda, não tinha papel higiênico, eu passei a mão na correntinha ficou cheia de merda, aí eu saí de lá sem ninguém perceber, joguei a cueca que tava melada de merda no negócio e fui embora. Eu nunca mais esqueço, cara, foi o momento mais aterrorizante da minha vida, eu tenho trauma disso até hoje.
Vai tomar no meio do seu cu, Roberto. Cagou no vestiário de um clube chique aí, porra, mora em Monte Azul, ele cagava era no mato, mano. Vai, sabonete com correntinha? Que sabonete com correntinha? Onde você achou isso? Ô, meu Deus, que monstro.
Era um sabonete, que era uma correntinha dourada.
Que sabonete com correntinha dourada? Você tava cagando aonde? A casa de Chiquinho Scarpa? Falando cagar em rodoviária. Já vai cagar na rodoviária, você vê seu cu no desbeiça? Caga na rodoviária da cidade
jamais.
Do norte de Minas. Bem pé sujo.
Nossa senhora.
Rosane tem cara que tá tomando rabo de galho no teco.
Não, depende do boteco.
Não, pelo amor de Deus. É.
Foi um boteco chique, igual às vezes você tá falando aí, que foi, olha, que passei, que caguei no banheiro da correntinha de ouro. Tomar no cu, moço, oxe. Tem uma hierarquia.
Tem
uma hierarquia aí, ó.
E o verme entrar
O verme. Oh, eu já caguei no banheiro que o verme tinha medo de cagar lá, Laras. Porra, né? Ali não, velho. Pelo amor de Deus. Aqui é norte de Minas, moço. É o cu do mundo. Você não tem noção, não. O mundo caga aqui. Vocês não tem noção do que é norte de Minas, não? Aí o Roberto vem com essa. Cagou no vestiário de algum time de vôlei aí do Rio de Janeiro?
Cara, eu não aceitei, cara. Não tinha papel higiênico. É um absurdo. Tudo bem, não tinha privada ali. Não tinha papel higiênico, mas podia ter.
Já limpei o cu com ortiga, Roberto. Já limpei o cu com ortiga. Eu limpei o cu com a cueca, que era a única que eu tinha. Cheguei em casa e tive que lavar. Você não sabe o que é. Você chega num lugar que tem pessoas, a pessoa fala assim, menino, tá cagado. Você lembra quando Greg foi pra aula de fralda, que eu tava treinando pra ser astronauta? Minha vida era isso, andar cagada. Porra.
Ô, Frank.
É, e tem uma hierarquia, viu, chefe? Chefe, só tem uma hierarquia, que é assim, é, o soldado raso é o que caga na escola. Aí tem uma patente a mais, que é a que caga na casa dos outros. Aí tem um comandante, que é o que caga em qualquer lugar, principalmente em rodoviária, cu de mundo. É porque vocês moram na capital, vocês nunca passaram nos lugares que... Você cagar na rodoviária de Mato Verde, Minas Gerais, é, meu Deus do céu, é depressão.
Porra. Não, agora eu vou falar um negócio pra vocês. Tem uns lugares aí no interior do Brasil que a casa não tem banheiro, não. É um buraco no meio do mato e a pessoa tem que fazer ali. Imagina o Roberto ali nesses lugares.
Oh, meu Deus do céu, não, mano, tinha azul,
nem isso. Pensar, cara.
A gente subia no pé de cu pra cagar lá em cima.
Mas eu não tenho um carro.
Oh, meu Deus do céu. Aí Roberto vai meter essa que cagou no banheiro do Sesc Pinheiros, não sei o quê. Ah, vai tomar no cu, Roberto.
Cara, o que eu posso fazer? Correntinha era, eu não sei se ela era de ouro. De repente era só banhada a ouro. Enfim.
Pra que? Eu não entendi.
Tinha papel higiênico, cara.
Eu sei, mas eu não entendi o porquê que precisa de uma correntinha dourada pra você cagar.
Não é que não precisa. O problema é que eu caguei na lata de lixo, melei minha cueca, joguei cueca fora, e aí depois eu tava no desespero, porque era um vestiário daqueles que não tem porta. Só tem aquela entradinha em L.
Era um vestiário daqueles que não tem porta. Vai pegar no cu, Roberto. Eu caguei no pé de um burro, Roberto. Você sabe o que é?
Acho que ele foi no Jockey Club, hein? Eu já
limpei o toba com ortiga, Roberto. Sabe o que é? Fica aquela desbeiçada, vira um couve-flor na hora, coçando. E... Cheguei em casa, mas falou, não, toma banho com criolina. Você não sabe o que é isso também. E passa. Não passa porra nenhuma.
Eu sei o que é Gumex.
Olha, Gumex. Olha. Né?
Eu nem sei o que é isso.
Eu acho que Roberto é Sasha. Vocês lembram quando Sasha nasceu? Eu falei, Sasha não tem cu. Nasceu com a doença, o cu tá fechado. Eu acho que é Roberto, não tem condições, não.
Ai, gente.
Vocês lembram? 98, eu liguei na televisão, o Jornal Nacional falando que Sasha tava nascendo. Ah, vai dar o curso, porra.
Ai, ai.
Nossa, eu sou doente.
Laros tem cara que faz em qualquer lugar.
Ah, mas Laros é doente. Laros não é
assim também, não, cara.
Laros faz até na boca da chefe dele.
Não, não é assim, eu tenho que falar com vocês, cara, que eu tenho um horário certo, cara. O sol vai nascer, cara.
Não, você não vem meter essa de Activia aqui, não, porque não funcionou. Activia não funcionou. Não, vem meter essa de Activia aqui, não. Colocou uma propaganda Suzana Vieira cantando. Pera amor, Activia 15 dias funciona. Não tem esse negócio de hora certa, Laro.
Não, comigo é, cara. Tem um tempão já. O sol deu 6 horas. É o relógio biológico, cara. Não, tá na hora de você fazer esse seu treino aí.
Caralho, tu acorda pra cagar, é isso?
Você acorda pra cagar? Você tá vendo que ele que é o rei sol, né? Tá falando que o sol só nasce depois que o cu dele caga.
Caralho, ele acorda, cagando, ele vai batendo palma pro sol.
É, então tá cagando muito, porque aqui no norte de Minas só tem sol nessa porra. Aqui.
É. Nossa.
Ai, gente.
Tá vendo, chefe? O nível de heterossexualidade aqui. Um pra cagar precisa de uma correntinha de ouro. O outro só caga pro sol nascer. Porra.
Verdade.
Na roça, e quando você é criança, caga. Qualquer motivo você caga em todo mundo. É, todo mundo, ó. O cara tá abusando sexualmente do seu, e você caga no pau dele, o que que tem? Passa um cheque ali logo.
Sai aquela chapeleta de merda.
É,
ai. Ai, ai, gente, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar de um tópico que pra mim é o mais triste. Acontece comigo praticamente todos os dias.
Gravar o laranjado.
Sei com você. Também. Você chega perto do ponto de ônibus e o seu ônibus passa direto. Já aconteceu isso com vocês?
Chefe, eu não sei o que é isso não, meu chefe. Não porque eu sou rico, tenho moto, carro, Roberto, cago ouro, não. Aqui em Montes Claros, o cara foi discutir com o motorista de lotação, mas meteu ali uma chave de fenda no meio do pescoço, morreu, né? Simples. Uma galera tranquila. E filmou. Pá, chave de fenda.
É o diálogo, né?
É o diálogo. Resolveu o problema. Eu vou andar num ônibus desse.
E aqui, uma conversa amigável,
cara,
né?
E aqui em Montes Claros também, eu não sei se você sabe, tem uma particularidade que o motorista de ônibus, antes de ele entrar no ônibus, ele toma uma garrafa de vodka na taxa e vai. Porque eu já atendi 3 pacientes que quebraram. Duas quebrou a perna e uma quebrou o braço dentro do ônibus, que o cara passou no buraco correndo tanto, a véia caiu lá.
Parece os ônibus que eu pego.
Então é no Brasil todo, né, chefe, assim?
É. Pra vocês terem noção, tem um ônibus aqui no Rio, que o povo fica chamando ele de Diabo Verde.
Olha... É, qual é o nome dele? Qual é a linha? Fala a linha.
A linha é pro inferno, Roberto.
É, realmente, sai de Caxias aí, e vai pra Madureira.
Nossa senhora,
ele sai do portão sul do inferno pra entrar no portão norte.
Você falou Madureira, hein, chefe? Eu lembrei de Arlindo Cruz, hein? Que planta bonita, hein? Madureira, cantava. O meu lugar, o seu lugar é na UTI. Deu um probleminha aí, hein? Parece que não pode tomar esse tanto de
água. Pareceu uma margarida.
Tem que regar Arlindo Cruz. Madureira, não. E aí tinha um fisioterapeuta lá que teve a brilhante ideia de tirar uma foto de Arlindo Cruz na UTI. Cheio de trem ligado. Nossa. Ali era um Transformer, viu, Lago? Você falou que a barata era o Transformer. Transformer era Arlindo Cruz, aquelas máquinas tudo ligadas nele. Aí o cara tirou uma foto e deu um B.O.
Que delícia, né, cara? Que delícia. Eu gosto de ver gente assim, vegetando. Legal. Tem até um enfermeiro que fazia sexo com gente que tava nesse estado vegetativo, né? É interessante.
Tinha um enfermeiro? Como é que é, Robert?
É, saiu uma vez no jornal, um enfermeiro, não era aqui no Brasil, não. Ele praticava sexo com pacientes que estavam em coma induzido, coisas assim.
Você trabalhou com enfermagem? Que
vocês não param. Só então, um momento aqui. Vocês reparam que teve uma época que ele tava sumido, que vivia falando: "Nossa, gente, eu vou ficar um tempão aqui no hospital." E a gente tava até preocupado: "Nossa, será que ele tá desmaiado? Será que ele tá em coma? E será que essa notícia não é paralela com o que aconteceu com ele, não?"
Será que ele tá vivo? A gente ficava preocupado: será que o Roberto tá vivo? Será que... isso que eu ia falar, eu acho que o nome desse enfermeiro era Roberto Moreira. Ele
meteu um Schumacher, né?
Roberto tava comendo os vegetais tudo. Roberto e Laros, dois Serguei da porra. Pode ver um vegetal que vai comer, né?
Mas vamos voltar aqui ao assunto rapidinho. Laros não pega ônibus. Então,
não, é o seguinte, eu desde que eu tenho celular, cara, não tem pegado. Não, porque demora muito, mas muito mesmo. Aí a gente chega atrasado. Com o Uber, resolve mais.
Mas como assim? Uber é aonde? No fundo do mar, Bob Esponja? Como é que é esse Uber no fundo do mar? Explica aí pra nós.
Fala aí, Aquaman.
Como é que é o Yellow Submarino aí, Dodói? Fala aí. Você monta no golfinho e vai.
O marido dele é o Gardenal.
É o Gardenal. Porque o poder seu é conversar com o peixe. Tem que discutir esse poder.
Ele toma um Gardenal que tem perspectiva.
Conversa com os caras aí, porque Superman solta raio no olho. Você conversa com o peixe? Que porra de poder é esse?
Não, então conversa com ave também.
Conversa não.
Final da vida da
com ave, o negócio dele é "I can breathe", eu não posso respirar, e ele com o joelhão lá no pescoço.
I believe I can fly.
Hora que vê Laros, o matador de passarinho, Rogério Skylab aqui do Laranjada.
Não, a música de entrada tá essa.
Será com isso, cara? Sério.
Mas você não falou o até agora como é que é que você pega um Uber debaixo do mar, do fundo da lagoa, das 7 lagoas.
Vocês são muito arrombados, cara. Eu vou me ausentar aqui, cara. Vamos ter esse
fundo. Vem cá, tu anda de Uber Black? Como é que tu anda?
Uber Black?
Não, como é que eu vou usar Uber Black, cara? Uber Black é você, seu pessoal do Leblon aí, ô, viado.
Não, o Uber de Laros é o 192, Samura, não, Laros? Você tá esperando lá? Você só sai
do manicômio, não, pulança do manicômio.
Você só sai aqui, tá? Aí vem o...
É aquela caravana de 66 do manicômio.
Aí o cara fala: "Quem é que eu vou buscar aqui? Aquela indiona ali, busca ela lá e leva."
O Uber dele é uma barra forte.
É.
Desgraçado.
E Roberto com binóculo escondido lá, nós, olha, tá vivo ainda, tá vivo ainda. A hora que você começa a babar e dar uma convulsão, o Roberto já põe um pau pra fora e começa a bater um.
O Lázaro andando no meio da rua, com aquela calça pescando siri, aquele chantãozinho de papel metálico.
Você não escutou ele falando aí não, chefe, que é mais rápido? Eu chego mais rápido. É porque o cara põe ele em cima da ambulância, enfia o dedo no cu dele e sai gritando.
Ai, gente, deixa eu falar um negócio aqui com vocês rapidinho.
Deixa o arroz falar, velho. Vocês são uns lixos, cara.
O mesmo moderno. Ah.
Eu acho que peguei um pesado nesse um pouquinho. Eu acho, assim, não sei.
Não sei, eu acho. Não sei, sabe? Mas pior que vai ter gente que vai aplaudir e vai falar: o melhor episódio do Laranjada.
É. Nossa!
É. Eu acho que a gente foi na piada fácil. A gente foi no Gardenal.
Foi no Gardenal. Não é, podia ter ido outra coisa, mas. Mas pode. Pode.
É. Ai, ai, gente. Então vamos aqui num assunto. Vocês estão falando da área da saúde, algo assim, que ajuda as pessoas, algo muito altruísta. Eu acho que o medo dos pacientes vai ser se o Roberto decidir entrar na área da saúde, né?
Nossa senhora! Ué, já entrou, você não lembra não?
Meu sonho.
É Roberto Abdel Marcin, você não lembra não? De repente...
Mas eu gosto de terapias holísticas, cara. Boa, eu gosto holística. De negócio assim, mas...
Você gosta de terapia holística, seu
tipo
doente.
João de Deus,
entendeu? Não, velho, vai se ferrar. Só pode falar que o viado agora...
Eu gostei.
A gente não fala do cara agora.
Eu gostei que a chefe falou: Roberto entrar pra área da saúde, ele já vai meter um João de Deus, que era um curandeiro, devia ter a quarta série completa. Que área de saúde João de Deus tinha? Estuprar a gente é área da saúde? Né, curar com rola. Curar.
Não, vocês têm que falar um trem também, cara, que a única que de fato que é bióloga aqui é a Rose, cara, e ela tá na saúde. Tem moral pra falar isso, né? Como é que é?
Mas eu ainda não tô formada, não.
Mas tem um conhecimento muito mais vasto que o nosso biólogo aqui de plantão.
Olha, vocês dois são biólogos, eu sou
fisioterapeuta. É verdade.
Eu sou fisioterapeuta.
Qualquer pessoa que tem capacidade de ler tem mais conhecimento
aqui. Puta que eu faço. Ele gasta todo o conhecimento dele pra falar de barata. Enquanto o Atila Marino tá lá ganhando dinheiro, ele fala de barata.
Não, ele meteu
exoesqueleto.
Quando a gente precisa do conhecimento dele pra falar de João de Deus, de estupro de pessoas que o médico dopou, ele não sabe falar, né?
É.
Triste.
Ele não tem nada pra dizer, não acrescenta nada.
Chefe, toca no barco.
Sim, meus amores. Agora eu vou jogar pra vocês. Vou jogar pro alto. Qual é o medo de cada um dentro do Laranjada?
Continuar gravando, né, chefe? Sempre. Que o Laranjada tenha vida longa. Eu tenho pesadelos com isso todos os dias.
E você,
eu tenho medo que o Laros se decepcione fortemente aí, porque ele tá achando que ele é o novo John Lennon do Laranjada. Eu tô achando que ele vai se decepcionar e vai acabar se suicidando.
Eu gosto da frase: o novo John Lennon do Laranjada. O John Lennon do John Lennon já era ruim, imagina o John Lennon do Laranjada. Que puta que pariu. Cara, pra casar com o Yoko Ono, a vida devia estar muito bosta, viu, velho? Meu Deus do céu. Que merda. Pra compor Imagine, meu Deus, que depressão, hein, Laros?
É, mas isso aí é porque ele era canhoto igual você, né? Ela é o hino dos canhotos.
Nossa,
é mesmo. Eu também sou canhoto, pô. O que tem? Qual é o problema com o canhoto?
Canhoto de esquerda. Não, claro que eu sou de esquerda, Roberto. Né? Você não entende?
Ah, tá, desculpa.
Né?
Teve que falar, imagina se não tiver religião, todo mundo igual, todo mundo junto.
Mas Laros, mas ele realizou o sonho de todo esquerdista, que é ter milhões em dólares, que o John Lennon tinha 164 milhões de dólares só de cabeça de gado. E falar que dinheiro não presta. Ser milionário é bom você falar isso. O ruim é eu lá, pegando ônibus. Na época eu pegava ônibus, indo pra faculdade de história, falando: não, vamos desapegar dos bens materiais. Em casa só tinha água na geladeira. Aí não dá, pô. Esquerdista fudido.
Aí é foda.
Eu posso falar um medo aqui que eu lembrei?
Sim.
Eu tenho medo de uma parada de gente que faz isso, entendeu?
Que?
Assim, é o cara que ele não pega ninguém, ele não tem mulher, não tem, tipo um Laros da vida. E esse cara, ele pinta as unhas como se fosse uma mulher pra se masturbar e ter o tesão de olhar pra mão com aquela unha pintada e achar que é uma mulher que tá fazendo aquilo, entendeu? Então eu tenho medo desse tipo de gente. Se gente acha que a gente tem que fugir, que o cara é meio dodó, entendeu? Previu um cara assim.
Quem é que faz isso, gente?
Quem é essa galera que você tá andando aí, Roberto?
Eu não posso falar, não posso dizer.
Nossa, o cara pinta a unha.
Mas eu tenho medo. Pinta a unha de vermelho, entendeu? Bota aquela unha acrigel. Sabe o que é acrigel?
Uhum.
Ele bota acrigel, aquela acrigel com aquele vermelho florino.
Acrigel.
Vermelho florino.
Sabe, eu sei que é acrigel, aquele negócio que aquela mulher tomou, André Surati, deu certo, Maris. Meteu um acrigel nas pernas ali. Porra, tava fácil, podia ter morrido, mas não. Teve um destino pior que é entrar pra Universal, Igreja Universal do Reino de Deus. Agora tá lá naquela porra lá da Record.
Ai, ai,
né? Apesar de ninguém ter perguntado, cara, eu acho que vou falar aqui, meu medo é o Laranjada Goes Mainstream, cara. Vocês ir pra fama, cara. Vocês fazer igual nossos...
Caralho!
E dar entrevista na Globo, igual nossos ídolos do Torum, cara. Se vocês começarem a ficar famosos, pode ter certeza que eu já vou ficar muito fora, cara. Então quer fama... Um degrau acho que tem a raiz, cara. Um degrau que é a palavra, cara. O pessoal gosta da gente pelo que a gente são, cara. E quando você faz famoso, você tem, você tem que fazer piada lacradora aí. Fora. Vocês é fã, né? É isso pra nós, não, cara.
Mas tá na hora de você tomar o remédio, não tá não?
Eu acho que tá, porque ele meteu enquanto vocês ficar famoso, como se ele não fizesse parte do podcast, né? Eu não sei o que é pior, é um que fala, é o John Lennon do Laranjada ou outro, vocês vão dar entrevista pra Globo. Vamos sim. Claro que a Globo vai procurar a gente. Acabei de fazer uma piada de barato e avião da Chapecoense, a Globo vai procurar a gente sim. Vai. Ô, Laros, que mundo você vive, Laros? Que mundo que você vive? Acorda, Laros.
Cara, tudo é possível, cara. Tudo é possível, cara.
Meu Deus.
Você tá torcendo então, né? Tudo é possível.
É. Ai, ai. Gente, eu lembrei de um negócio. Eu tinha que ter falado na parte dos filhos. Mas eu lembrei agora, eu vou perguntar pra vocês. Porque você, o Roberto e o Frank já são pais, né?
Não, é assim, no papel eu sou pai.
O Frank é mais ou menos, né? O Frank só paga boleto.
Eu só pago boleto, mas se aparecer uma barata, eu protejo, viu, Roberto? Pode ser uma filha ou desconhecida.
O Roberto é pai, o Frank é assim, é mais ou menos, né? Chegou a maioridade das meninas de vocês. Ela chegar e falar assim, papai, este aqui é meu namorado. Não é um medo de vocês também esse dia acontecer, não?
Fala aí, Frank.
Ah, eu não sei se vai ser um medo pra mim, porque eu não sei se ela vai saber que eu que sou o pai dela, né? Na verdade...
O nome ela não vai saber. Mas como é que é teu nome mesmo? Fala aí teu nome.
Você é estranho, sempre esse esqueço. É meu namorado, né? Não sei.
Não, mas isso, Rose, eu acho que é um medo de todo homem ter. Imagina, o cara trabalha pra cuidar da filha, paga escola pra ela, compra pouco, dá atenção, tenta ela falar pra ela não precisa ter medo que tá lá, pra ficar adulta e trazer pra bosta igual o Roberto.
Isso aí é.
Imagina o Roberto, que inferno que essa é a vida do cara,
não,
ele deve chorar
sozinho. Chora. Eu falo que o pai de Roberto chora, mas o sogro deve chorar mais, porque você imagina. O sogro de Roberto, nós vamos fazer um churrasco aqui, vamos comprar um vinho, aí Roberto falando que quer um vinho importado, alguma coisa, e o cara olha pra mulher e fala, porra, é um salário mínimo que esse rapaz quer beber aí, velho.
Se não for pela manca, eu não quero não.
Tá vendo? Pula manca. Lá em Monte Azul, pura manca é uma égua que a gente comia de vez em quando. Quando era criança, né? Mancava um pouquinho, eu baixinho, eu ia lá e passava.
No Rio de Janeiro, não tem problema, foi bem a galinha.
Ó, Laros, que comedor de galinha, o fudedor de galinha, Laros.
Não deve estar falando isso, cara. Não deve estar tirando isso.
Tem um episódio de South Park que você procura, o fudedor de galinha. É o cara mais legal de todos, o cara que come a galinha. Qual a função dele? Fuder galinha, só isso.
E você, Roberto? Então tem esse medo, não?
Olha, ultimamente, cara, eu tenho percebido que a minha filha tem... Ela tá se parecendo muito com a minha mulher, né? Então, eu fico imaginando, no dia que minha filha fala assim, olha, esse cara aqui que eu quero casar, eu vou falar assim, graças a Deus, cara, esse cara não sabe onde é que ele tá enfiando o pé. Puta que pariu, o problema vai sair das minhas costas pra entrar nas costas do outro cara. Porra, que bom. Pô, eu vou agradecer a Deus imensamente.
Roberto, você tá falando aí que sua filha tá parecendo sua mulher, quando chegar esse dia, ela vai escolher um cara parecido com você. Você não acha que corre o risco de você fugir com seus dinheiros, não?
Não. Cara, eu quero ficar sozinho, cara. Eu quero virar um monge, eu quero fugir, eu quero virar um Dalai Lama, eu quero ficar aí. 20 anos sem ninguém falar nada. Quero ir pro Tibete.
Ah, bem-vindo ao meu mundo, Roberto.
Eu quero ir pro Tibete com um novo videogame.
Não é só você que quer isso, não, cara. Todo mundo quer que você vá pra um lugar distante, fica sozinho.
Você nunca pensou, Laro, você que é o Wakanda Forever aqui da Retardolândia, você nunca pensou em chegar lá no Tibete, aquele cara careca lá, você dá um grito no ouvido dele, acorda, porra, eu tô fazendo nada o dia inteiro meditando aí.
Nossa, eu como católico, eu acho que budismo é tudo herege, cara, então eu é distante de budismo.
Que babaca, cara.
Budismo é herege, né, agora um homem de 33 anos que não é casado andar com 12 peão é normal, e uma puta normal.
Não, cara, você tem que entender uma coisa. Ela foi acusada de adultério, só isso.
Entendi. Tá bom.
Você tá criticando de maneira errada. Eu não tô gostando disso, não.
Então tá bom.
Nossa, velho.
Olha,
isso não, vai bater alguém.
Católico praticante, hein?
Católico praticante, né? Alô, Padre Marcelo, tem anjos humanos e cuzão. Olha
o Laros
aí.
Ai,
nós
ai,
já citamos, tem um episódio nosso que a gente cita Padre Marcelo.
Olá, você quer mandar um louvor, Laros? Manda um louvor aí, velho.
É, manda um louvor. Na moral, hein, Laros? Manda um louvor aí, um rap do louvor? Manda aí.
Ai, cara, deixa eu ver aqui. Jesus é um grande cara.
Jesus e negão. Vai, manda aí.
Eu esqueci a letra, cara. Eu vou pôr ela aqui.
Ele só não veio.
Não lembro.
Jesus é um grande cara, ele bate um bolão. Só não veio hoje porque ele tá pregadão.
É.
Jesus negão.
Jesus é negão.
Jesus é o Senhor. Aí, tá? Não, é o Senhor. Não, é o Senhor. Eles ficam brigando.
Eu sou o Senhor.
Ai, gente, então vamos encerrar aqui, porque a gente já falou. É, gente, depois desse rap maravilhoso, quem irá falar nessas redes sociais?
Roberto. Vai, Laros.
Laros.
Eu?
Yeah.
Vai, Laros. O Laros é mais engraçado,
velho. Você está pedindo então, né? Vamos lá, então. Igual, da mesma forma que Dom Pedro I, quando eles pediram para ficar no Brasil, então eu vou falar assim, porque o povo pediu, né, cara? O povo precisa de mim. Pelo o novo marco aí.
Se o povo quer e todo mundo. Sei lá, algumas porra.
Assim. O novo quê? O novo Rick Martin?
É, o novo Rick.
Não, o novo líder aí, cara. O imperador do podcast. Vem, cara. Facebook Laranjado, podcast, Instagram, mesma coisa, Twitter, mesma coisa. Aí você procura a gente lá, segue, entra no nosso grupo lá pra ver a galera mandando áudio toda hora. De rentar de fogo, ver a gente
curtindo,
não tem nada a ver. E o Tele é a galera mais normal, né, velho? Então lá é pessoal que me podcast também, curtindo as ideias. E é isso aí, cara. Eu não quero
Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. No grupo do Zap tem gente que passa 35 horas, que nem sabe escrever.
Não fala isso não, não fala isso não. Não vamos desmotivar o ouvinte, não.
Não, opa, Roberto é fácil. Roberto aparece no grupo a cada uma semana. O cara mandou 80 áudios, né? Não fala isso, não. Laro está criando um exército de mongoloides, você não tem noção, né?
Cara, não é um exército, cara. É
um. E outra, eu não sou Roberto para ficar citando o nome de ninguém, não. Mas assim.
Pode falar, chefe.
Mas assim. Teve um ouvinte que tava talaricando a mulher do outro ouvinte, hein?
No grupo.
Só falo isso.
Nossa,
no grupo.
Senhora.
A escola Alan de pegar a mulher dos outros. Falar em Alan, deu um perdido, hein, filha da puta. Deu um perdido hoje. Né? Diego deu um perdido
na Alan tá dando de Diego, né?
Alan tá dando de Diego.
Mas Diego tá perdido. Ele sempre foi perdido, né, cara? Ele é viciado, né?
Deixa eu mandar um alô aqui pra uma galera aqui, ó, no Twitter. Twitter, como diz Laros, Twitter, né? Aqui, ó, Johansson. Pensei que o Laranjado era ruim. Na verdade, é péssimo. Meu cérebro diminui a cada minuto ouvido. Diminuiu a cada minuto ouvido. Mas tá bom, né? As piadas do Frank é foda demais.
Coitado.
Tô com uma pena. Ele escreve igual Laros. Tem a quarta série completa. Tô com pena.
Tá aparecendo um tanto de gente, né?
Eu tô com pena dos caras. Deixa eu falar aqui, ô Pequena Sereia. Que é pra você que ele falou.
Ô, Simpu.
É, ele falou pra você, tô com pena dos caras zoando o menino Bodo. Boto, né? Ele escreveu errado. Aí você perguntou aqui, quem seria o menino Boto? Foi mal, cara, escrevi errado seu nome.
Nossa,
é tão relevante que ele não sabe.
É. Tem que parar com esse trem, cara. Sim. Não dá mais não,
não. E tem outro aqui, aqui, ó. O cara do Paradoxia lá, o Will, participei do Paradoxia. Rapaz, nem lhe conto. Quem gravou com a gente recentemente. Já é a segunda do Meliante do Laranjado aqui. A próxima pede música. Não, pera, ele já pediu música. Falando que eu participei lá e... Esse Will, ele ouviu o Laranjado, ele achou o máximo, né? E é, tá tudo assim. É Tim Roberto, os fãs do Roberto, ou é Tim Laros, os fãs do Laros, né?
Ninguém... Não tem fã não, cara. Eu tenho irmãos de batalha.
É, e aqui o nosso amigo...
Caralho, mano. Olha... Pô, vai embora, cara.
Foda-se. Joaquim Júnior...
Broderagem.
Joaquim Júnior mandou aqui, ó, com tanto que demora para episódio dessa merda sair, vou acabar tendo que ouvir outro podcast de vocês. Que outro podcast da gente? Entendi. O que mais? É
podcast
só...
da agência do Roberto.
É o da agência do Roberto. Só eu xingando. Eu gostei
desse... Aliás, escuta lá, o último foi eu que editei. Escuta lá.
Tá bom mesmo, viu, Roberto? É melhor que essa bosta aqui. Esse aqui, Roberto, trabalha em uma escola e uma mãe de um aluno acabou de me mandar tomar no cu. Quase indiquei a ela ouvir o Laranjada. Zerei o dia. Bruno de Paula, porra, Bruno, tá doido, velho. Uso proporcional de força, né? Igual Laros, o passarinho cagou nele, ele matou o passarinho.
Não, velho, eu
com a morte aí.
Sabe qual é o problema seu, cara? Que eu não posso contar nada da minha vida que você exagera.
Olha, exagera. Olha. Manja de asa esqueleto, mas português você faltou, hein?
Exagera. Moisés.
Deixa eu contar uma novidade pra vocês aqui, agora que tá todo mundo aí, vamos falar do financiamento coletivo. Gente, quem produz podcast, a gente faz isso, que a gente gosta muito, então vamos lançar um financiamento coletivo aqui. Então se você ouve podcast, gosta de podcast, ajude o Jogando Casualmente, que é um podcast de videogames aí, que tá com financiamento coletivo, é isso.
Ah, pensei que era do Laranjada.
Deus, que feliz, velho, porque eu vou pedir as pessoas pra dar dinheiro pro Laranjada? Você é doido? Não, na minha cabeça ia ficar engraçadíssima essa piada.
Posso mandar um efusivo abraço pro ouvinte aqui?
Pode, claro. Emanuel, meu patrão, manda aí, ó.
Emanuel, um abraço. Mas não é com você que eu quero falar, não. Eu quero mandar um abraço pro nosso ouvinte querido, já um ouvinte antigo, é o Christian. Christian, eu queria dizer pra você o seguinte, cara. Conrado foi um bosta, Conrado foi um merda. Venha comigo, cara, venha comigo, vai na minha, vamos ficar escutando Emílio Santiago, Saigon, pra esquecer Conrado. Um beijo na sua bunda, querido.
Velho, que depressão, hein? Emílio Santiago entrou Saigon, porra, que bosta, viu, velho?
Só falando aqui, gente, como a gente participou do Rinha de podcast e acabamos... O Alan gravou um episódio com o pessoal do DS10. Dá uma moral lá pro DS10 e escuta.
Escuta o DS10 lá, que é tipo um Roberto Holândia podcast. As histórias dos caras, é tudo história. Ah, eu fui... Aí eu roubei um danoninho na geladeira da minha tia. É tudo coisa de Roberto, assim. É uma Roberto Holândia podcast. É só historinha, né? E Alan tá lá todo educado, Roberto. Alan xingando alguém de slot. Olha quem tá chamando os outros de slot no podcast do Zorro. Não falou cu, falou brioco. Não sei quem tomando brioco. Né? Não sei o quê.
E eu... Acho que eu falei no outro e falando de novo, eu gravei um episódio com o pessoal do Briga no Parquinho, do nosso top 10 crush ficcionais.
Olha!
Né, que gêmeas dos desenhos que a gente tira.
Nossa!
A gente é doente esse ponto, cara.
Cara,
só que...
Deve ser maravilhoso. Eu quero ouvir isso.
Você gosta de gente autista, escuta o Briga no Parquinho, cara.
É, pensei se queira participar, que ele queria pegar os anjinhos. Não, né? Ah, encaixou bem a piada, hein, lá. A chefe também conversa com muito ouvinte. Tem alguém que falou alguma coisa, chefe?
Olha, eu vou dar um recadinho também para uma amiga minha. É assim, Bianca, você não precisa me marcar, me mandar mensagem no Zap com link de Facebook pedindo para colocar as coisas lá no grupo do Laranjada, porque tá com vergonha. Você pode colocar, não tem problema nenhum, não. Eles não brigam, não.
Bianca é uma mulher,
chefe? Nossa senhora, mas você tá... Bianca é nome de guerra, né?
Bianca é uma mulher feminina? Mulher mesmo?
É. Ah, eu acho que é. Porque eu acho que é.
Tinha uma esposa de Ronaldo Fenômeno que morreu de AIDS, chamava Bianca, que deu aquele BOzinho. Você lembra lá? Eu te confundi. Porra, pegou uma mulher lá que parecia o Ronaldinho Gaúcho. Porra.
A verdade era soldado amigo, né?
É, pode ser também.
Não, é porque assim, ela fica com vergonha de postar as coisas lá no grupo do Laranjado no Facebook. Aí ela fica me marcando as coisas, pedindo pra colocar. Ela fica com vergonha.
Entendi. Mas deixa eu só te falar, eu também ficaria com vergonha do Laranjado. Na verdade, eu tenho vergonha do Laranjado, né? De todos vocês.
Eu também.
Viu?
Não, eu achei um membro na internet que representa o trabalho do Fran. Os três caras lá com a mina lá, né? Que é o Bota na Ficha, Bota na Bicha, sei lá.
Bota Bicha, Bota na Bicha.
Vai no reto.
Vai no
reto. E o cara sozinho lá olhando pro nada, que é o Laranjada. A forma que o Frank trata o Laranjada, né, cara?
Claro.
Ele liga pra gente, cara. Tem o pessoal que o pessoal lá da Bahia, lá do Michael Jeff, vai falar: Michael, eles não ligam pra gente.
E eu sou
caralho, maluco, o que tu tá falando, cara?
Ele tá falando que eu trato o Laranjado. Ele tá falando que eu trato o Laranjado igual a Michael Jackson tratava as crianças. Quem me dera, né?
Não.
Você encontra o Laranjado na rua, eu fiz que eu não vi, cara. Só por causa do Laranjado, cara. Eu fiz que eu não vi.
Não, e os assuntos, velho? Não, e ele, né? Ele manda um convite lá do Hangout, aí eu entro, as conversas dele é assim, boa, não sei o quê, vamos matar passarinho, vamos não sei o quê, fundo do mar, não sei
vamos
o quê.
Juntar a cabeça com o Durex, vamos ver que ele tá vivo.
Vamos babar nos outros, sabe? Quando você vai na casa de alguém e o cachorro da pessoa fica querendo comer sua perna, é Laras.
Caralho,
então, assim, e aí ele tá arrumando uma galera, Roberto, e chefe dos grupos, que é uma galera doida. Tem um cara lá que ele nunca ouviu Laranjada na vida e ele posta uns treinados sem pé nem cabeça. Um baiano lá, meu conterrâneo.
Eu acho que tá cultivando esse tipo de gente. A pessoa que tá andando contigo na rua conversando, daqui a pouco a pessoa para. Aí ela olha assim pro chão, tem uma merda ali. Aí ela fica ali parada olhando, você fala, o que que foi? Ela fala, eu acho que esse cara. Eu acho que esse cara que cagou aqui é herbívoro. Porra, vai tomar porra.
Esses dias ele falou que ele foi gravar um negócio no estúdio, aí conheceu um cara lá que conhecia o Laranjada, aí sabe quando o universo para assim e duas pessoas se encontram? Tipo Hitler e Mussolini. Opa! Teve, né? Só que o Hitler e o Mussolini do retardo.
Amou a primeira vista.
Amou a primeira vista do... né?
Ei.
Começou gente, o filme Colegas assim.
Gente, eu estava esquecendo de um negócio. Eu vi no Insta do Los Chicos, que hoje é o aniversário do Rodolfo. Beijo, Rodolfo.
Rodolfo, parabéns, Rodolfo. Nós te amamos, você é um lindo, né? Escuta sempre o Laranjada, fala que o Laranjada é bom. Não sei porquê, é droga. Não tô falando nada. Os meninos Los Chicos falam que Rodolfo consome drogas, eu nem sei, né? Eu também te amo.
Eu amo o Laranjada.
Eu também te amo, Rodolfo. Rodolfo colocou na família dele do Nintendo Switch.
Ô, Rodolfo, bravo.
Rodolfo, uma lambida no seu corpo todo, viu, querido?
Obrigado aí por apoiar a gente aí, cara. Fala pro José lá que a melhor música que tem é o tema do Ayrton Senna, cara.
Você pode ligar pra ele também, se você quiser, viu?
Deixa eu mandar um recado pra galera. Alô, relaxando e trabalhando. Porra, chama nós pra gravar aí, já copiou tudo mesmo? Boa. Que é bem melhor gravar vocês do que o Laranjada, né? Que bosta gravar isso aqui. Copiou, chefe? Tá na cara.
É verdade.
Tem até a porque rapidinha vocês... lá.
Vocês estão participando mais do podcast dos outros do que do Laranjada, né?
Claro, mas tudo óbvio. Bem.
Então, meu povo, vamos encerrar, porque estamos na hora de partir, vamos pegar nossas malinhas, né? E vamos indo. Beijinho a todos.
Beijo, gente. Tchau, beijo na bunda.
Tchau pra vocês, foi muito bom.
Caralho, o Laros não despede, não.
Ele tá carregando, não, ele é uma televisão, uma válvula, porque... tá esquentando.
Não dou tchau, não, porque eu vou estar sempre com vocês, cara.
Ouvinte.
Amigos do Vídeo.
Vamos. Caralho, né? A gente devia lançar o Jornal Mongoloide, aí bota ele de âncora.
Não, eu falei, meu plano é fazer um episódio de 24 horas com ele rosteando, que vai durar também, tipo, meses. Eu achava que aquele cara lá do Não Ovo, Luigi, era um Laros, só que ele fazia um personagem. Laros é o personagem que ele fazia 24 horas.
É, mas aí.
Então tá bom, gente. Beijinho, tchau.
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 Nossa senhora, tá que alguém tá dando a gola.
Você aí, Frank, que tá falando de ouvinte maluco do Twitter, eu quero falar dos ouvintes malucos do Facebook também. Porque tem um que olha tudo que a gente posta naquela página, ele curte. Eu acho até se a gente colocar um ponto de exclamação, ele vai curtir também, que é o Arthur de Mello. Olha, Arthur, tá de parabéns, hein? Curte tudo mesmo do Laranjada. Coitado, tenho pena de você. Quero mandar um beijo e abraço pra Dona Lica e pra Dona Cristiane, né? Lá do Meu Júlio Podcast. Porque, por incrível que pareça, eu ganhei um CD do sorteio que elas fizeram. Quero dizer que eu amei o CD, amei o recadinho e recomendo que vocês escutem as damas de lá. Amei, 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 amei. Muito obrigada, meninas. Beijinho. Só um minutinho, gente.
Como é que é, chefe?
Ah, o pai dela que tá pedindo pra ela calar a boca.
Ah, tá.
A gente tem que ter um Patreon, um negócio desse, que é pra gente ajudar ela a sair do apartamento, montar um apartamentozinho dela e aí ela poder gritar à vontade, né?
É, eu já ia falar aqui. E a irmã dela mora com ela? Onde que é a irmã dela? Grava, eu queria saber isso.
A irmã dela tem vida, né? Que nem a Rosa. Assim, grava o Laranjado.
Não, a irmã dela, você vê que é praticamente o oposto, né, cara? Ela faz uma coisa pro bem, né? E a Rosa, coitada, tá aqui com a gente fazendo uma coisa pro mal, né?
Olha!
Ela faz iludida.
Pronto, gente. Voltei.
Ô, chefe, só uma pergunta familiar. Que sua irmã grava o podcast dela onde?
Na casa dela.
Ah, vocês não moram juntas, não?
Não.
Ah, eu tô te falando, cara. A irmã dela tem vida.
Tem, pior que tem.
Eu achei que vocês moravam juntas, chefe.
Não, não. Cada um no seu canto.
Nossa, olha as diferenças aí da família, gente do céu.
Ei, vamos voltar aqui.
Sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar. E é só você chegar. Eu esquecer de mim. Anoitecer, olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra sair. Estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Tantas palavras, meias palavras. Nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai me estrelar, iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia a todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Estrelas na escuridão, espero você voltar. Estrelas na escuridão, espero você voltar.